E na manhã desta quarta-feira foi realizada uma palestra aqui na Expoengá com o seguinte tema: como aumentar a rentabilidade e a autonomia dos produtores rurais com manejos sustentáveis. Nós vamos falar sobre esse assunto agora com uma das palestrantes, que é a Mariana Teles Rocha, que é engenheira agrônoma, especialista em agropecuária sintrópica, está aqui com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook da CBN Maringá, está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito boa noite.
Boa noite, muito obrigada pela oportunidade, boa noite a todos os ouvintes da Rádio CBN Maringá.
Nós aqui agradecemos pela entrevista e eu gostaria de começar perguntando o seguinte, né? Que manejos sustentáveis são esses e o que é agropecuária sintrópica?
Sim, hoje eu vim trazer dois assuntos, né? Tem um grande guarda-chuva, que é o Grupo de Agricultura Sustentável, é uma associação de agricultores, de consultores, de técnicos, professores, pesquisadores, que surgiu lá em Goiás, com essa ideia de trocar conhecimentos empíricos e científicos sobre o que tem sido feito com as práticas sustentáveis já há 30 anos. Né? E aí, hoje é uma associação bem robusta, já tem 700 associados, mais de 6 milhões de hectares em transição, boa parte deles já está 100% convertido para agricultura regenerativa, né? Boa parte deles está no Centro-Oeste, porque é onde surgiu, né? Mas tem associados no Brasil todo, em todas as regiões, né? Mas principalmente Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Né? E aí a gente veio trazer um pouco dessa experiência. Nesse grande guarda-chuva que tem o gás, tem vários pilares que você pode começar a transição da sua lavoura. A gente trouxe junto com a gente, foi uma honra, né? Abrir o show de uma grande banda, né? Eu brinquei hoje de manhã, que hoje eu trouxe um pouco do meu trabalho, mas a principal estrela da manhã foi o Antônio Bizão e seu filho, que é Antônio também. Eles trouxeram a experiência de remineralização do solo, que são os pós de rocha, né?
De onde eles são?
Eles são lá de Rio Verde, do Goiás.
Ah, é?
Exatamente. E aí eles trouxeram como que a gente pode voltar a avivar o solo com baixo custo, né? Então a gente não tem nada a ver com a guerra dos outros e está sofrendo consequências econômicas na nossa atividade agrícola, né? Então qual que é o objetivo do pó de rocha? Ele é muito bom, mantém a produtividade, né? Dá mais resistência para a planta por conta da quantidade de silício. E só que o principal objetivo dele não é ser bom agronomicamente só, é sim fazer com que a agricultura e a pecuária volte a ser uma atividade extremamente rentável. Então ele dá um fôlego para o agricultor respirar.
Mas ela já não é rentável? Ou os pequenos agricultores não têm tanta rentabilidade?
É assim, ela é bastante rentável em larga escala, porque se você tem pouca rentabilidade por hectare, você tem que ter vários hectares para rodar a roda, né? E aí quando você já tem bastante hectares e começa a utilizar as técnicas de manejo, tem alguns agricultores, eu acabei de voltar lá de Rio Verde, que teve o oitavo encontro técnico da agricultura sustentável lá. Lá tinha desde agricultor familiar, mas a maior parte era médio-grande produtor, só que médio-grande produtor padrão Centro-Oeste, né? Então é 3.500 hectares, 4.000 hectares, 5.000 hectares já fazendo agricultura regenerativa. E eles mostraram que no primeiro, no segundo ano, eles tiveram uma redução de 30% do custo variável. No terceiro, no quarto, aprendendo, né? Diminuindo a curva de aprendizagem através dessa troca que o GAS, né? Que é esse grupo de agricultura sustentável, promove. Já chegou a 75% de redução do custo variável. Isso é uma receita líquida, assim, uma rentabilidade que aumenta demais.
Custo variável, você disse?
É, o custo variável, porque a gente exclui também aquele capital imobilizado que é a terra e tal, né? Então, o custo que ele teria com insumo, ele diminui muito.
Né? Com insumos.
Isso, exatamente. Fertilizantes, agrotóxicos, defensivos, enfim, esses insumos. E também aumenta muito a capacidade da planta a resistir aos veranicos, que são cada vez mais comuns, principalmente na nossa região.
Ela fica mais resistente aos veranicos, ela precisa de agrotóxicos, de defensivos agrícolas?
Então, aí que a gente entra com o nosso conhecimento. Em vez de usar o agrotóxico, a gente vai usar insumos biológicos. E aí tem duas formas principais de usar os insumos biológicos. Você pode comprar de prateleira, que é como se você estivesse comprando um defensivo químico convencional, ou você pode multiplicar na sua fazenda. Se você multiplica os insumos biológicos na sua fazenda, você gasta aí comprando meio de cultura, comprando micro-organismos F1 e fazendo a multiplicação que a gente chama de on-farm, que nada mais é do que multiplicar, fazer a biofábrica na fazenda, gasta aí R$15, R$16 por aplicação, por hectare. Então é uma coisa assim que não dá nem para acreditar, né? Então é uma novidade que não é tanta novidade assim, mas as pessoas precisam tomar conhecimento para fazer os testes, né?
E lá em Goiás, então, até grandes produtores estão com essa técnica.
Principalmente os grandes.
E aí eles produzem em larga escala?
Exatamente, soja, milho, algodão.
Porque o que os especialistas dizem é que sem os defensivos agrícolas você não consegue uma produção em larga escala.
Exatamente, mas a gente faz a transição dos defensivos químicos para os defensivos biológicos. E a partir disso também você faz a transição de comprar 100% no comércio e começa a fazer na sua fazenda.
Então, fabrica na tua fazenda, dá muito trabalho essa fabricação?
Você tem que fazer certinho, para você ter uma eficiência agronômica.
Não vai ter contaminação? Ou não tem risco de contaminação?
É assim, tudo tem risco de contaminação. Vamos supor, quando você produz uma superbactéria na UTI, é por quê? É porque você usou um antibiótico muito forte. Então, na minha cabeça, na lógica da biologia, é mais fácil você produzir uma superbactéria porque você usa muito defensivo químico convencional do que você usar a biodiversidade. Porque você está promovendo a vida, você está promovendo a biodiversidade. Quanto mais micro-organismo estiver lá cooperando, menos chance você vai ter de produzir um monstrengo, né? Do ponto de vista biológico. Então, quando você faz a multiplicação dos isolados, pode ser que tenha uma contaminação, mas a gente faz o possível para não ter. Não tem as mesmas condições de uma super fábrica padrão Coca-Cola? Não tem. Mas a eficiência agronômica é o suficiente para combater as pragas e as doenças, doenças de solo, doenças foliares, e os micro-organismos também funcionarem como solubilizadores de nutrientes, né, e funcionarem como estimuladores do sistema radicular, que é onde entra a resistência à seca. Né? Então, você substituir os defensivos químicos para os biológicos não é só possível, como já é uma realidade de muitos agricultores que são associados ao gás, e não é só uma realidade, como uma necessidade. Então, está muito inviável o agricultor ficar assim afogado nessa necessidade de gastar tanto com insumo, né? Tá inviável já. Né? Por mais que às vezes, meu capital de giro tá legal, eu sempre posso contar com o meu banco e tal, é muito mais gostoso você pagar a safra, pagar suas dívidas e começar a rodar com o seu próprio capital de giro. Né?
Mas e a indústria dos defensivos agrícolas? Há alguma resistência?
Ah, com certeza. Com certeza. Mas eu acho que é uma evolução, né? Tudo evolui.
Qual a chance dessa técnica se expandir pelo Brasil?
Acho que é uma questão do agricultor procurar saber, procurar testar, né? Vai produzir uma superbactéria louca porque eu fiz um farm. Vamos testar? Porque faz 30 anos que o pessoal faz lá no Goiás, né? A gente não ouve falar disso. É. Né? A gente tem parceria com a Embrapa, a gente tem parceria com institutos de pesquisa sérios do Brasil, privados, públicos, então de toda sorte, de todo gosto, a gente tem validação científica e empírica, né?
Então... A Embrapa também?
Sim, sim.
É?
Sim.
Eles acompanham, eles participam?
Exato, são nossos parceiros. Inclusive, foi esse grupo um dos principais pioneiros na hora de puxar o plano nacional, né, dos bioinsumos. Foi uma política pública aprovada nesse governo agora, acho que em janeiro.
Ah, é?
Sim.
Política nacional?
Dos bioinsumos.
Dos bioinsumos.
Exatamente. E aí agora a gente convida os governos estaduais, falei bastante com o secretário aqui do Paraná, sobre isso é importante.
Vocês se reuniram hoje?
A gente vem conversando sobre a importância de aprovar também um plano estadual, porque na hora que o mapa for dar corpo à política, né, ele vai precisar que os estados estejam alinhados. Então, o estado que já fez seu dever de casa, que é publicar sua política estadual dos bioinsumos, ele vai priorizar para atender.
Ah, tá. Então, essa política foi aprovada, agora depende do Ministério da Agricultura dar sequência.
Isso, vai para dar o corpo, né? Para dar o corpo executivo. Exatamente. Então, é um mundo muito interessante que já está acontecendo em muitos lugares. Muitos agricultores já se libertaram dessa lógica insumista que estrangula os custos, né?
E, no final das contas, então, o alimento pode ficar mais barato.
Exatamente. Se o agricultor está ancorado na lógica de exportação de commodity, ainda não chega nesse nível de ficar mais barato, porque ele está exportando, né? Pelo menos ele fica com mais fôlego de custos.
Ah, tá.
Ele aumenta a lucratividade da atividade dele, né? Agora, se o agricultor familiar começa a fazer um farm, né, que é quem abastece a mesa do brasileiro, aí o alimento vai ficar mais barato.
Olha, e aí, nessa crise dos fertilizantes, também é uma saída.
Exatamente. A gente pode, sim, né, pensar em formas de fortalecer a indústria nacional de fertilizantes, mas a gente pergunta, será que é o caminho? Será que não é melhor a gente ir para os pó de rocha? Né, que são os
pó de rocha, assim que fala.
Exatamente, são os remineralizadores do solo. Né? Então a gente traz de novo toda essa capacidade do solo de ter cargas negativas para ele poder segurar os cátions que nos interessam. Né? CTC, capacidade de troca cationica. Então a gente precisa voltar a dar isso e silício, né? Que é onde dá o grande poder para as plantas resistirem às pragas.
Mas nesses remineralizadores, o silício é retirado do solo? Ele é retirado?
Não, a gente volta o silício para o solo.
Ah, tá.
Então, através dos remineralizadores.
Então ele é uma extração.
Exatamente, ele é como. É tipo rocha mesmo, moída, só que tem todo um processo de granulometria que é importante. Então, quanto mais fino, melhor a resposta no primeiro ano. Né? E aí ele tem um efeito cumulativo e residual muito grande. Então ele tem resposta no primeiro ano, mas ele vai tendo resposta no segundo, no terceiro, no quarto ano. E aí, hoje de manhã foi ótimo, porque os bisão, né, os dois bisão trouxeram inúmeros trabalhos científicos e empíricos, relatos de agricultores, fotos, de tudo quanto é gosto, né, para poder comprovar a eficácia, né. Então, eu fui reduzindo a dose de cloreto de potássio, a raiz do meu milho foi aumentando. Não era para ser o contrário?
Uhum.
É porque realmente, o que a gente usa para matar micro-organismo? Para detetizar os lugares.
É, álcool, detergente...
Cloro, né?
Cloro.
Aí a gente põe cloreto de potássio no solo. E aí como é que fica a vida do solo?
Eu pensei que você estava falando a parede.
Não, é isso. Para a gente poder conectar um pouco as coisas, né? Então a gente usa cloro, água sanitária, para limpar os espaços,
isso,
os ambientes.
É verdade.
E o que a gente põe no solo? Cloreto de potássio. Imagina como é que fica aquela vida do solo, ela fica reduzida, né?
Uhum.
E aí sim que eu acredito que a gente pode produzir as superbactérias resistentes, esses micro-organismos mutagênicos, né? Porque a gente está deixando só os mais generalistas e os mais agressivos viver ali. Né? A gente não está deixando a biodiversidade se cooperar e segurar a onda uma das outras ali, né?
Tá certo. Mariana, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima noite para você.
Para vocês também, muito obrigada.
Nós conversamos com a engenheira agrônoma Mariana Teles Rocha, que foi palestrante hoje aqui na Expoingá, uma palestra sobre a rentabilidade e autonomia dos produtores rurais com manejos sustentáveis, agropecuária sintrópica.